Continuando sobre o conceito de água, queria contar uma história que, infelizmente, poucos conhecem. E ela aconteceu perto de Pessá. O povo de Israel estava acampado no fim dos 40 anos do deserto, em Arvot Moav. Arvot Moav é um lugar que fica próximo do rio Jordão. E o que faltava agora, depois que Moshe faleceu, eles tinham que atravessar e entrar na terra de Israel. Isso aparece no livro de Yehoshua. Começo do livro de Yehoshua. O livro de Yehoshua nos conta como que entraram dentro de Israel. Isso aconteceu no dia 10 de Nissan. Quer dizer, 4 dias antes de Pessah. Tanto é que depois, o livro de Yehoshua conta sobre o Corban Pessah que o povo fez ao entrar em Israel. E é a Haftará que se lê no primeiro dia de Pessah. Nós estamos, só para nos situarmos, quem conhece a história do começo do livro de Yehoshua, que também é uma Haftará, Yehoshua envia 2 espiões para verem e mostrarem para o povo qual é exatamente a opinião das pessoas que moram dentro de Israel, os povos que moravam lá. Se eles estão confiantes, achando que eles vão conseguir se manter perante os judeus, ou será que eles estão morrendo de medo de que os judeus estão chegando? Essa também é uma Haftará que liga para Shatzlach, onde de fato eles voltam contando que o pessoal está morrendo de medo. Que é o que aconteceu, que eles descobriram, e toda a história lá com a Rahav, como que eles prometeram salvar a família e tudo mais. Essa é uma Haftará. Mas em seguida disso, vem o momento de se entrar na terra de Israel. E o Yehoshua convoca todo mundo, os policiais convocam todo mundo e avisam e instruem exatamente o que vai acontecer, o que eles devem fazer, como eles devem fazer para poder entrar na terra de Israel. O que acontece? A instrução, o que acontece é o seguinte. Em primeiro lugar, o povo de Israel estava sempre andando no deserto, com as bandeiras, como está escrito na Torá, que eram 3 tribos juntas, então davam 3 tribos, depois vinha uma parte do Mishkan desmontada, depois mais 3 tribos, e aí vinha outra parte do Mishkan, e depois vinham os outros 2 grupos. O Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, estava então viajando sempre no meio do povo. Quer dizer, entre os grupos. De forma que quando chegava num lugar, se montava um Mishkan e em seguida chegava ainda o próximo grupo de pessoas. E só depois chegava o Aron HaKodesh e os demais utensílios e já podia entrar no Mishkan pronto. Aqui a Shem instrui que é para o Aron HaKodesh se deslocar para frente do acampamento. Quem levava o Aron HaKodesh? Os Kohanim, logicamente. Então, 4 Kohanim irão levar o Aron HaKodesh lá para frente. E o povo deve manter uma certa distância por reverência ao Aron HaKodesh. Os Kohanim que estão levando o Aron HaKodesh vão chegar até próximo do rio Jordão, o Yarden, e vão apenas colocar os pés dentro da água. Então, não é para entrar dentro do rio, só encostar no comecinho do rio, e quando eles se encostarem os pés nas águas, eles devem parar e ficarem parados ali, porque vai acontecer um grande milagre. Qual milagre que acontece? As águas do Yarden param. toda a água que estava escorrendo, quer dizer, está no rio, seguiu o curso para o Yamhamelach, e as águas que estão vindo vão ficar bloqueadas. Bloqueadas por uma parede gigantesca, que as águas vão crescer, vai formar uma romã, uma muralha, muito similar ao que aconteceu no Mar Vermelho. E essa muralha vai segurar as águas. Em primeiro lugar, nós temos que observar que isso acontece em Nissan. E o próprio livro de Yoshua ressalta isso, que é Yemei Katsir. Nesse momento é o momento da cheia do Yarden. Nós estamos na primavera em Israel, quando a neve que tem nas montanhas altas do Hermon estão derretendo. E é o momento que tem a maior cheia do Rio Jordão. Então, as águas estavam para valer. Isso também impediria o povo de atravessar. Dependendo do quanto está mais baixo, dá para pensar em atravessar o Yarden. Nesse momento não dá. As águas estão muito altas. O segundo ponto é que quando o mar foi dividido, foi aberto para o povo passar, tem que segurar as águas para os lados. Mas não tem um crescimento de água ali. A água que estava tem que abrir e deixar a passagem. Aqui nós estamos falando de um rio que a água continua vindo. A água está vindo, a corrente está vindo. Então essa parede foi crescendo para comportar toda a água que está vindo e que não vai poder passar agora, porque agora os judeus têm que atravessar. Isso tudo mantendo as águas no rio e não transbordando. É algo realmente encantador que aconteceu naquele momento, e Hashem fala, o Yoshua feliz no discurso para o povo, que Hashem quer mostrar para vocês e dessa forma vocês vão saber que Hashem está com vocês e Hashem vai ajudar vocês a conquistarem a terra de Israel e todos os povos que ali habitam. Essa não era só uma forma deles atravessarem, uma demonstração para vocês terem fé, segurança, confiança. Hashem está conosco agora. E nós vamos conseguir vencer as batalhas todas da conquista de Israel. Os Kohanim, então, colocam os pés, as águas param, toda a água que estava lá flui adiante, e agora nós temos um pedaço totalmente aberto. E assim, o povo de Israel passa. O livro de Yoshua está escrito exatamente onde que a água parou. Não parou onde estavam os Kohanim. A água parou quando os Kohanim pisaram na água, e a água parou bem antes deles. E o povo de Israel atravessou. No seco. Muito parecido com o mar. Atravessaram. Quando todo mundo acabou de atravessar, a ordem era que os Kohanim dão um passinho para trás. Eles devem retornar à margem da qual eles vieram, a margem leste. Dá um passinho para trás, volta para a margem, e aí as águas vão retornar ao normal. E aqui acontece mais um milagre incrível. Ah, antes de eu continuar. Esqueci um detalhe que não tem muito a ver com isso, mas já estamos falando. Quando o rio está aberto, Yehoshua ordena que retirem pedras do fundo do mar, fundo do rio, e eles levaram isso para o Gilgal, para que, nas próximas gerações, os seus filhos vão perguntar o que são essas pedras aqui, uma por tribo tinha 12 pedras. O que são essas pedras aqui? Você vai responder, essas pedras são do fundo do Yarden, que foram tiradas quando o rio se abriu para o povo de Israel atravessar. Depois também, ele ordena que coloquem algumas pedras, outras, né? Coloquem dentro do rio para marcar onde foi exatamente essa travessia. Inclusive, existe uma brachá que nossos sábios instituíram para que se faça quando uma pessoa ver o lugar onde foi a travessia, um dos milagres que aconteceu para os nossos antepassados, é a brachá que se faz sobre os milagres que aconteceram para os nossos antepassados, que inclusive foi um tema recente sobre brachot, e nós mencionamos sobre essa brachá. Voltando, então, quando os Kohanim dão um passo para trás, as águas voltam e assim acontece um grande milagre. Imagina só, um muro de água, certo? Água congelada, né? Gelo, alguma coisa assim que a gente fez fazer para segurar. Que por si só, mesmo se venha dizer que tem um muro de gelo, é encantador segurar tanta água. Então, lógico que tem aqui um milagre incrível. Mas imagina só que de repente rompe a barragem, o que acontece com essa água? Ela vai com uma velocidade absurda e é uma quantidade de água absurda. Imagina o que ia acontecer. Só que não é o que aconteceu. Hashem fez que, quando rompeu essa barragem, as águas foram devagarzinho fluindo como o curso comum do rio. Para não causar nenhum tipo de tragédia, e a água voltou ao normal, foi devagarzinho e voltando a funcionar, entre aspas, o rio com a sua corrente normal. Essa pergunta eu quero dizer que no Corinto. Os Corinto deram um passo para trás. Eles não atravessaram. Presta atenção. Eles deram um passo para trás, eles estão do outro lado do Jordão. Agora eles estão no lado leste do Jordão. Nesse momento acontece mais um milagre. Que na verdade é um milagre que aconteceu o tempo todo. O Midrash nos diz que não eram os Kohanim que carregavam o Aron, mas sim o Aron que carregava os Kohanim. Sabe qual é o peso do Aron HaKodesh? Primeiro que tem a própria caixa. Até aí, tudo bem. A caixa é pesada, mas não tão pesada, pesada. Feita de madeira, com ouro, pesada. Mas dentro dela tem as pedras. As pedras que tem uma opinião do Talmud que diz que estavam todas as pedras lá. Tanto o Shivrei Luchot, as pedras quebradas da primeira leva, como as segundas pedras inteiras. Imagina só o peso que tinha o Aron HaKodesh. Mas o Aron HaKodesh era um milagre ambulante. Ele levava os Kohanim. Tanto é que os Kohanim andavam, quando se gravava na Kodesh, eles andavam de frente para a Kodesh. Agora está de costas. Isso significa que tinham dois Kohanim de um lado, virados, segurando as barras. Um tinha as barras do lado, cada correndo com uma barra no ombro, virado para o lado da Kodesh. Isso significa dois virados para um lado, dois virados para o outro lado. Certo? Os dois estão virados de frente. Os quais estão todos de frente um para o outro. Estão todos de frente para a Aron HaKodesh. Quando você anda, dois Kohanim então estão caminhando de frente. Dois estão em marcha ré. Como se anda desse jeito? Difícil? Mas não tem dificuldade nenhuma. O Aron HaKodesh que carregava ele. E aqui aconteceu uma demonstração claríssima. Os Kohanim que estavam com a Aron HaKodesh do outro lado do rio foram atravessados por cima do rio, já cheio de água, porque era Arão que carregava eles. E assim ficou evidente para todo mundo que são os Kohanim que estão carregados pelo Aron HaKodesh. E tudo isso que nós falamos aconteceu no dia 10 de Nissan, do ano que o povo entrou em Israel, 2488. E, nesse momento, eles vão começar a se preparar para festejar Pesach dentro de Israel. E depois, eles partem para a primeira conquista, que também é uma história incrível, a conquista de Jericó, que é o que o Sefer Yoshua conta na sequência. Só para finalizar, nos livros sagrados consta que um dos motivos que nós dividimos a matzá no Yahas, Los reyes de ustedes es para lembrar la división del mar que aconteció después, se siguió después, y la división del Jardín que aconteció cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Israel, como demostración que Hashem fez para el pueblo. Saibam que estou com vocês, vocês vão ter êxito na conquista da terra de Israel.